19 anos, e o Ismael Lima Silva, conhecido como Mael, 19 anos, residente lá em Crateús, as conduziram à casa do Francisco, que é o Francisco de Souza Vidal Neto. Então, levaram até a casa do Francisco. Lá na casa do Chico, os suspeitos teriam tentado forçá-las a consumir bebidas alcoólicas e a se despir com resistência das menores. Uma delas ficou temporariamente com Ismael, enquanto que o Francisco só se expôs nu diante delas. As vítimas fugiram pedindo ajuda a populares que estavam próximos. Policiais alertados via tablet localizaram as jovens e confrontaram Francisco em sua residência. Ele negou a violência, mas confirmou a presença das menores e também de Ismael, que já havia deixado o local. Ismael se apresentou espontaneamente logo após tudo ter acontecido. A delegacia, o delegado plantonista analisou os depoimentos e autuou o Francisco por importunação sexual e Ismael por estupro. O conselho tutelar foi acionado imediatamente com a conselheira Margarida, acompanhando o caso para garantir a proteção das vítimas. As investigações prosseguem para apurar detalhes adicionais, com foco na preservação dos direitos das menores. Interessante, né? Elas aceitam qualquer convite. Não sabem quem está ali na frente delas. Então todo cuidado é pouco. Mamãe, vamos lá na casa do amigo, na casa de uma colega, mas não sabe o que, é que está acontecendo. Olha a idade, olha a idade, 13, 15, 16 anos. Na minha época eu brincava tudo de boneca, mas hoje querem brincar com uma boneca diferente. Aí chega na casa do cara, tem dois, três caras lá, aí um fica nu, o outro quer... Já que você aceitou o convite, então você está, né, fazendo com que esses caras podem fazer qualquer coisa, porque são assim, os tarados são assim. Você recebe o convite, vai para casa desse pessoal, você não sabe nem quem é. Aí o que é que eles pensam? Ah, já que elas vieram, então, vamos lá, certo? Vão responder. Vamos para casa, vamos ajudar a mãe de vocês, Abel. Vamos lavar os pratos, talvez a pia ficou cheia de luz para lavar. 10 horas e 28 minutos em Fortaleza, um homem identificado como Everton Moraes de Oliveira foi detido na noite de sábado em Camucim, após atirar em um bar e tentar atropelar os policiais militares durante a fuga. Olha aí, rapaz, o bicho é arrojado. Quem é ele, hein? Quem é ele? Com ele foram apreendidos uma pistola, 465, não, pistola não, uma pistola e 465 gramas de maconha. Isso aqui é a quantidade de maconha, não tem pistola 465. Então, 465 gramas de maconha, tu bota uma vírgula, pai. 261 gramas de cocaína e dinheiro em espécie. De acordo com o auto de prisão em flagrante, a polícia militar recebeu denúncia de que o Everton, filho de um policial militar, teria realizado disparos em um estabelecimento e fugiu no carro. Equipes do raio se posicionaram estrategicamente para interceptar o veículo do cara. Ao se deparar com os agentes, o suspeito jogou o carro contra os policiais que estavam na moto. Ninguém ficou ferido e o Everton foi capturado em seguida. Durante a abordagem, ele chegou a pedir que os policiais militares chame papai. Meu papai, papai é tenente, chame papai. Pelo fato do teu pai ser tenente, ou coronel, ou bispo, ou padre, algum escambau, tu vai andar atirando aí no todo mundo, é? Tu devia dar a bom exemplo, rapaz. O Everton foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, dano ao patrimônio público e tentativa de homicídio. Na audiência de custódia realizada no domingo, teve a prisão preventiva decretada. Eu não sei se o pai deve estar com vergonha. Essa arma é do pai. A polícia está investigando. Saiu atirando em todo mundo. Passou por cima da polícia. Porque é filho de tenente. É assim não. Não, não é assim não. Vamos lá, Edson Ferreira, chegando sempre em nome do Chicote da Galera, com mais informações pra gente. Fala, Ferreira.
De volta, César, com mais informações no Honda 620, no Barroso, comunidade da Babilônia. Muita droga encontrada. Droga, dinheiro e armas. A polícia fazendo esse trabalho, ninguém foi preso, mas muita droga, dinheiro em espécie e também armas foram encontradas, levadas para a delegacia, trabalho feito pela polícia nas últimas horas na comunidade do Barroso, lá na comunidade Babilônia, lá no Barroso. Aí, portanto, mais esse trabalho realizado pela polícia na luta, no combate ao crime. E a gente volta amanhã, César, na graça do Senhor, com mais informações no Ronda 620, aqui na Assunção. Um abraço para você, para nossa equipe, a equipe do Ronda, Epaminondas, a Vitória, nosso Augusto Saldão, obrigado pelo apoio. E amanhã a gente volta com mais informações aqui no Ronda 620, em nome da loja Chicote da Galera. Chicote da Galera que tem novidades, hein? Vá lá, confira. Só indo lá para conferir. Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Até amanhã, César. Bom dia.
Valeu, Edson. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, achado de cadáver no bairro Pedregal. Onde é isso? Aracati. É, não temos mais detalhes com relação a isso aqui. Aracati. Foi encontrado um corpo lá em Aracati. Que é isso aqui, rapaz? De novo. De novo. Criminosos voltaram a ameaçar e atacar provedores de internet aqui em Fortaleza em busca de monopólio do serviço. Certo? Uma empresa que atua no bairro Sabiaguaba está sendo impedida de ofertar seus serviços e teve equipamentos destruídos por uma facção local e um prejuízo aí que já totaliza em um valor de R$100 mil. R$100 mil na Sabiaguaba. De acordo com a provedora, cerca de 100 famílias estão sem acesso à internet após um ataque que aconteceu no dia 2 de dezembro. Segundo eles, criminosos quebraram caixas de distribuição de rede que ficam em postes, certo? Nas ruas e arrancaram os fios. Até clientes também estariam sendo ameaçados e recebendo ordens da facção para ligar para a provedora e pedir o cancelamento do serviço. O estado do Ceará está desse jeito. A facção não chegou a detalhar como seria essa negociação prévia. Mas a provedora acredita que eles se referem às taxas mensais. Enfim, ameaçam, tem que ser o que eles querem. Tá difícil, não tá, rapaz? Tá complicado, né? Eles chegam, fazem o que querem. Ninguém faz nada. Eu já disse a vocês mil vezes, cuidado nessas pessoas que vocês depositam seus votos. Às vezes não fazem porra nenhuma. Desculpa a palavra, mas é essa. É só querendo para si. Certo? Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado. Ok, começa daí. Certo? Vamos lá. É porque ninguém faz nada mesmo. Ninguém vê, ninguém faz fazer nada. Tá difícil, tá complicado nesse estado do Ceará, neste país. Um acidente de trânsito registrado na manhã de ontem resultou na morte de um homem no distrito de Belmonte, no Crato. Segundo o registro policial, a vítima foi identificada como Francisco Pedro Taveira. Ele de 39 anos, morador da rua Santa Anastácia, no bairro Novo Crato. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Também na motocicleta estava a esposa do Francisco, a senhora Raniele de Souza Marinho, e o filho do casal, Pedro Vitor Teixeira Marinho, 10 anos. Ambos receberam atendimento do SAMU e foram encaminhados até o Hospital São Francisco. O estado de saúde dos dois não foi informado. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas e deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. Mais acidente. Um grave acidente de trânsito foi registrado na estrada que liga Flamengo ao distrito de Jatobá, em Saboeiro. Deixou duas pessoas mortas, isso foi na tarde de domingo. A colisão envolvendo duas motos teve impacto tão violento que ambos os condutores morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Tássio Rodrigues, morador da comunidade de Flamengo, e Francelino Neto, residente na localidade de Aroeira. O choque frontal entre as motos resultou em danos severos e impossibilitou qualquer chance de sobrevivência. Equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas, mas nada puderam fazer além de isolar a área e acionar a perícia forense. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal, onde passaram por exames cadavéricos. Acidentes. Tem mais acidentes? Está chegando aqui. Um acidente resultou na morte de um motociclista. Foi na madrugada de domingo, na cidade de Guaraciaba do Norte. O sinistro aconteceu por volta de 1h30 da manhã, na rua Capitão Ferreira. Segundo informações, o motociclista, identificado como Francisco Júnior Sampaio de Araújo, de 28 anos de idade, ele conduzia uma moto quando perdeu o controle do seu veículo e caiu. Uma equipe do SAMU foi acionada e esteve no local, mas infelizmente o jovem não resistiu aos ferimentos e já estava em óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia. 10h37, Erivando Lima tem mais informações pra gente. Fala, Erivando!
De volta, César Luiz, com mais informações aqui no programa, relatando aqui um caso que aconteceu no início da noite de ontem, no município de Aracati. Um corpo de um homem foi encontrado lá no rio Jaguaribe, entre o bairro Pedregal e a comunidade de Pedra Redonda, naquele município. Ainda não se sabe a identidade da pessoa. O corpo de bombeiros esteve presente no local. O corpo foi levado para o IML da região Jaguaribana. E será feito um trabalho aí de investigação para tentar chegar exatamente o que aconteceu, né? Com relação a esse afogamento lá no município de Aracati. Ontem nós noticiamos aqui um crime de morte no município de Morada Nova, em frente ao presídio da cidade, né? Mas o crime aconteceu no final da tarde, anteontem. E também teria acontecido um outro homicídio no distrito de Pedras, onde uma pessoa, que não teve ainda o nome divulgado, foi vítima de homicídio à bala, lá no distrito de Pedras, no município de Morada Nova. Portanto, foram dois homicídios anteontem, lá na cidade de Morada Nova, que pertence aí à área do 9º Batalhão, que fica na cidade de Quixadá. De Russas, nos estúdios da Rádio Emery Vale, Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na sua Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, Erivando, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Até a Vitória me falou agora, tá vendo o exemplo aí do barco que foi incendiado ontem? Um barco de quase 2 milhões de reais, porque não pagou a taxa a esses bandidos. Alguém foi preso? Não vai ser preso. Se for preso, logo logo estará solto. Aí aqueles outros, as outras pessoas que estão em barco, como é que fica? Se incendiar esse barco aqui, com certeza vão incendiar o meu. Aí os caras são obrigados a pagar taxas para esses bandidos. É assim? É assim sim que acontece. Quase 2 milhões de reais. O barco, o ganha-pão do cara, o ganha-pão de muitos em regiões praianas que vão sair alto mar pescar para ganhar o pão de cada dia. Aí são obrigados a pagar a taxa a bandido. É porque não tem autoridade com cunhão roxo, certo? Tudo frouxo e chega junto. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva ontem, em desfavor de um homem de 29 anos, suspeito de tentativa de homicídio no município de Quixelô. A ação ocorreu no município de Iguatu, em setembro deste ano. Após um trabalho conjunto das equipes policiais da Delegacia de Iguatu e da Delegacia Seccional de Iguatu, o indivíduo foi localizado em uma via pública da região. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas os procedimentos cabíveis. Agora está à disposição da justiça. E um correspondente bancário localizado na cidade de Ipu, certo? Foi alvo de um assalto na tarde de ontem. O crime aconteceu por volta das 14 horas e 15 minutos, próximo a um posto de combustíveis. E a ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada nas proximidades. De acordo com imagens, um automóvel preto chega à rua onde funciona o correspondente bancário e fecha a via por completo, impedindo aí a passagem de outros veículos. Fechar a rua. Segundos depois, um dos ocupantes desce rapidamente do carro e se dirige até o proprietário e levam o malote. A ação durou pouco tempo. Outra câmera, instalada próxima à Casa de Cultura, registrou o mesmo veículo circulando pela Avenida Darcy Correia em direção ao centro da cidade, aproximadamente 1 quilômetro após o local do crime. A polícia acredita que este tenha sido o trajeto de fuga dos suspeitos. A Polícia Militar, a Polícia Civil foram acionadas, estão analisando as imagens para tentar identificar os envolvidos. Equipes realizaram buscas em pontos estratégicos da cidade e municípios vizinhos. Até o momento não há informações sobre prisões ou recuperação do dinheiro levado. Eles armam, né? Eles agem de maneira premeditada. Eles conseguem fazer um plano. Vai ser assim, assim, assado, para ver que outro carro estava dando cobertura lá dentro do mato, alguma coisa. Desapareceu. Vai ser difícil aparecer. Estão gastando por conta. Né? Estão gastando por conta. Acabou? Já? Fala, Jesus. 10h43, né? Fim de papo. Termina aqui mais um Ronda 620. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui no Ronda 620. É claro que vocês vão continuar na Assunção, porque vem aí o programa É Tempo de Bola. Eu volto daqui a pouquinho no programa do Igor Loyola, trazendo mais informações de polícia. Amanhã, 9h35, estaremos de volta, se Deus quiser, no Ronda 620. Vem aí, Mendonça Filho, com o programa É Tempo de Bola. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tchau.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção.
Natal.
Levamos informação que a cidade forte ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor e prosperidade. Sinceros,
Feliz Natal! Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
A Rádio Assunção apresenta É Tempo de Bola. Tempo de bola.
Opa, são 10 horas 48 minutos na Grande Fortaleza, 10h48. Bom dia, Fortaleza, bom dia, Ceará, bom dia, Brasil, bom dia, o mundo. Chegando com mais um programa É Tempo de Bola na Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. As mixagens de Augusto Saldanha, apresentação de Mendonça Filho, equipe mobilizada por Moés Loyola e Igor Loyola. Que todos tenham um bom dia, começando agora aqui na Assunção AM 620, É Tempo de Bola. Fortaleza! Aloysio Lima, bom dia, Aloysio.
Bom dia, ouvintes, É Tempo de Bola. Direção do Fortaleza já fez proposta para o treinador Palermo, mas até agora ele ainda não respondeu se fica ou se não fica para a próxima temporada.
Ceará! Tony Mota, bom dia, Tony.
Muito bom dia, Mendonça, para você, para os amigos do É Tempo de Bola, aquele abraço grande, Sal. Hoje tem reunião envolvendo aí a diretoria executiva, né, o João Paulo Silva já refeito daquele susto, e também o departamento de futebol, que também estava muito abalado, e as conversas serão iniciadas no planejamento já de 2026. Será que deve definir quem fica, quem sai, né, quando começam as férias, propriamente dito, né, o período de 15 dias, porque 15 dias já foram gozados no meio do ano, enfim, tudo isso a gente vai trazendo aqui aos poucos, quando também, né, tiver informações, que eu já tentei um contato com o pessoal da comunicação, com o próprio presidente do Ceará, para a gente saber das novidades que terá o Ceará para a temporada 2026, Mendonça.
Valeu demais. Valeu demais a sua participação. Vem aí, Quilmer de Campos. Alô, Quilmer, o Ferrão Quilmer.
Bom dia, amigos do programa É Tempo de Bola. Começou a contagem regressiva. Ferroviário estreará no Cearense no dia 6 de janeiro em Maracanaú contra o Maracanã, campeão atual da Fares Lopes. Eu trago mais detalhes já já.
Mendonça Filho. 11 não, mas são 10 horas mais 50 minutos. Daqui a pouco tem as notícias com Souza Filho e com Erivando Lima lá de Jaguaribe. A notícia que rola hoje aqui em Fortaleza é de que o Marcelo Paes está conversando, o presidente do CEO da SAF, do Fortaleza, falou já sobre a situação do Martim Palermo, que tem seu contrato perto do fim. Quer dizer, vai até o final do mês o contrato com Palermo. Palermo quer ficar, não sei se vai ser o mesmo salário que Fortaleza pode oferecer o treinador, porque eu recebi a informação de que o Renato Paiva ainda está recebendo do Fortaleza. Não houve a rescisão de contrato, o Fortaleza preferiu ficar até dezembro pagando para não quebrar aquela quebra de contrato, que seria a multa maior do que esse tempo que até o final do ano. Portanto, o Renato Paiva continua recebendo ainda, e o Palermo vai conversar com a direção do Fortaleza, mas disse que ele já renovou. O senhor do Fortaleza falou sobre o futuro do rebaixamento, né? Do Palermo. O Palermo deve ficar. O Palermo foi anunciado pelo Fortaleza em setembro deste ano, substituindo a Renato Paiva, O argentino deu novo ânimo ao time, chegou a acumular 9 jogos de invencibilidade na reta final agora do campeonato, mas a derrota para o Botafogo deixou ele fora da Série B, Série A, para o próximo ano. Aí eu digo que não tem nada melhor do que renovar com o Palermo, já conhece o grupo, chegar um acerto com o técnico do Fortaleza é a melhor coisa do mundo. Agora vamos ver quem vai ficar, a relação de jogadores, porque tem muitos jogadores emprestados aí pelo mundo, né? Pelo Brasil afora e o mundo, o Fortaleza tem muitos jogadores emprestados e o Fortaleza deve fazer aí uma lista das dispensas, das negociações, quem vai ficar, quem vai, quem quer ganhar isso, quem quer ganhar aquilo, porque o salário do jogador na Série B é um valor. São mercadorias diferentes, tem mercadoria de primeira, mercadoria de segunda, de terceira e de quarta. Hoje, o nosso futebol, a partir de domingo, vai ser uma mercadoria de segunda, Série B, segunda divisão. Por quê? Não vem ninguém aqui mais, não vem Flamengo, não vem Botafogo, não vem Palmeiras, não vem São Paulo, não vem Corinthians, não vem Internacional, não vem Atlético. Quer dizer, os times que vão rodar aqui são times que não tem tradição no estado do Ceará. Pode ter tradição na cidade dele, no estado dele, mas aqui no Ceará, os times de tradição que davam renda, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, e aí vai, Corinthians, Palmeiras, mas esses outros times não tem condições. A equipe do Fortaleza, do Ceará, está investindo numa coisa que é a mercadoria. Quem são os adversários de Fortaleza e Ceará? Olha quem são: Juventude do interior do Rio Grande do Sul, Sport Capital Recife, ainda vai futuro porque é um clássico nordestino, CRB de Alagoas, aí vem Novo Horizontino, qual é a tradição do Novo Horizontino? Não tem. Criciúma, interior de Santa Catarina, Goiás, capital em Goiânia, Avaí, Florianópolis, o Avaí que nunca faz errado que está na Série B, Atlético Goianiense, esse Atlético é lá de Goiânia, Atlético Mineiro, do interior, São João del Rei, Operário do Paraná, interior, América Mineiro, capital, não vem bem das pernas, Botafogo, interior, Ribeirão Preto, Londrina, interior, Ponte Preta, interior, Campinas, Náutico, capital, São Bernardo, interior. Quer dizer, de time das capitais, não tem aqueles times de tradição. Tradição hoje, Fortaleza será que esse campeonato foi toda a vida lotação. E vamos ter os clássicos nordestinos, que são eles: Fortaleza e Sport, Fortaleza e Náutico, aí são clássicos nordestinos. Ceará e Sport, clássico nordestino. Ceará e Náutico, clássico nordestino. Mas São Bernardo do Campo, não é, não vai. Londrina, Vila Nova, Cuiabá. O Cuiabá que já meteu 5 no Fortaleza, né? Está aqui, Lacerda. 5 no Fortaleza. Aí não dá. Chegando por aqui o baiano, tu viu a minha prima que eu mandei para o e-mail dela? A tu veia, viu?
Iá.
Hein? Iá. Iá. É, valeu. Bom dia, Jota Lacerda.
Bom dia.
Jota Lacerda.
Bom dia, Mendonça. Bom dia, os amigos do É Tempo de Bola. A pergunta é: Marcelo Paz continua ou não continua no Fortaleza? Martim Palermo continua ou não continua no Fortaleza? Ontem, um amigo dizia para mim que Marcelo Paz continuaria no Fortaleza, ou continuará. Ele dizia que naquela altura continuaria, né? Agora, o que está se dizendo é que continuará. Sendo assim, Martim Palermo também deve continuar no Fortaleza, porque Marcelo Paz aprovou o trabalho dele. Como de resto a torcida e a imprensa, o que foi feito agora nessa reta final do campeonato, o trabalho foi aprovado. O que eu não tenho confirmação, mas também recebi informações de que houve uma reunião ontem. Aloysio Lima depois pode confirmar se houve ou não essa reunião com diretoria da associação do Fortaleza, ou diretoria da SAF, com Marcelo Paz, não sei exatamente com detalhes, mas o que me informaram, que houve já uma reunião. Afinal de contas, não há tempo a perder. É começar imediatamente o trabalho. E essa reunião era exatamente para alinhar, para definir a permanência ou o trabalho cessado do Marcelo Paz e a partir daí definir o treinador. É passo a passo. Claro, primeiro define a cabeça, depois define o coração e na sequência você vai definir o restante do corpo,
as peças, né?
As peças outras do corpo, que é o elenco e tudo mais. E o pessoal da finança, do financeiro, vai agora trabalhar com um orçamento para a segunda divisão, com planejamento financeiro para a segunda divisão. Isso aí tudo a Luísa deve trazer confirmação depois, porque tudo que eu falo aqui não é campo da especulação, mas são informações extraoficiais, não são informações oficiais. Outra coisa, o Ceará já começou a trabalhar. Ontem mesmo, o presidente João Paulo Silva já estava de pé. Depois do susto que levou, tendo sido atendido pelo Departamento Médico do Ceará, depois do jogo contra o Palmeiras, ainda no Castelão, João Paulo Silva já começa a trabalhar no planejamento para 2026. Definir elenco. Alguns jogadores, o Ceará buscaria renovação de contrato ou até aquisição dos direitos econômicos, se continuasse na primeira divisão. Como sai da primeira divisão, é natural que alguns jogadores não vão ficar. Pedro Raul, por exemplo.
Fica não.
Não vai ficar. É caro. O Ceará até tentaria, até para adquirir o direito econômico de Pedro Raul, é um pouco fora da realidade.
Pedro
Henrique. No momento. O Matheus Bahia é um outro jogador que o Ceará tinha planejamento. Não sei se ele vai continuar. Vina é outro nome na mesa. Os números do Vina são baixos em relação ao contrato que ele tem e ao que o Ceará precisa dele. Jogou pouco, é verdade. Jogou pouco. Mas o Vina fica marcado pelo que pontuou enquanto esteve em campo. Números pífios e pela participação dele naquela derrota contra o Internacional, que seria o jogo do Ceará cravar a permanência, perder o jogo, e não adianta esconder, porque a expulsão fez com que o Ceará sofresse muito dentro de campo, ficou desde os 4 minutos de jogo com 10 jogadores, conseguiu levar o jogo empatado até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, conseguiu levar o jogo até 30 minutos e depois disso perdeu o jogo. Perdeu o jogo. E foi um prejuízo enorme. Foi um prejuízo enorme. Então, várias situações que a partir da tarde a gente começa a discutir por aqui. Mas vem aí a sorte. Quem é de sorte, boa sorte. E quem ganhar, divida com a gente.
Feira, dia 9, já está no ar a primeira extração de hoje da minha, da sua, da nossa Loteria dos Sonhos. 11 horas, neste momento, estamos pela TV Jangadeiro e também pelo nosso canal Lotes e Loterias no YouTube. Já dando aquela conferida, mesa expositora, com todos os números da sorte, tudo conferido. Hora então da Evelyn e da Nicole colocarem as bolinhas dos globos. Uma dica super importante para você, grande parceiro, para os nossos amigos distribuidores e vendedores da Loteria dos Sonhos. Olha, dia 23. Na extração da noite, nós iremos sortear uma data entre 8 e 23 deste mês. Como sempre, a data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra de Natal. Vamos supor que a data sorteada seja o dia 15. No dia 15 você tenha vendido R$200. Só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter um exemplo. Aí você vai receber mais R$200 como comissão extra de Natal da nossa Loteria Estadual do Ceará. Venda bastante, porque com certeza vale a pena. Agora uma dica para você que quer terminar o ano de 2025, quem sabe com carro zero, uma moto zero ou com mais dinheiro no bolso. Aí eu já tô falando da nossa Raspilec, a Raspi Ganhe da Loteria Estadual do Ceará. Com apenas R$2, você concorre a esses prêmios sensacionais que eu acabei de citar, tá? Basta apenas que você encontre 3 imagens iguais para poder receber um prêmio sensacional. Tem a Raspilec física e a digital, não esqueça. Primeira bolinha desta manhã de terça-feira chegando, minha gente. Número 5, a gente começa com o 5º prêmio. Resultado subindo, subiu. Temos na tela 64, 66, 64, 66. Já vamos para a próxima bolinha para indicar mais uma sequência. Subiu o número 3. Então é a vez do 3º prêmio. Os números do 3º prêmio. Anote 68, 68, é isso mesmo, 68, 68. Vamos para a próxima rodada. Só se for agora, veja aí na tela, a bola que chega é de número 7. Sétimo prêmio, resultado, ó, chegando aí, chegou. Temos 0443, 0443, ganhou, ótimo, parabéns, próxima rodada. Veja comigo a bola que chega, é a bola de número 9, nono prêmio, resultado na sequência. E a gente confere com você agora. 3156, 3156. Vamos lá, tem mais oportunidade para você ganhar. Agora, número 4, quarto prêmio. Os números do quarto prêmio já estão subindo, subindo aí, subiram. Temos 59, 12, 59, 12. Confie na sorte e aposte através da Maquilec na Loteria dos Sonhos. Agora, o número 2 é a vez do segundo prêmio. No segundo prêmio, o resultado é o seguinte. Tome nota aí, 7506, 7506, tem mais possibilidade ainda, bolinha na tela, veja comigo, bolinha de número 6, sexto prêmio, no sexto prêmio, o resultado já tá chegando, chegou, anote 3362, 3362, não deixe para depois, aposte quanto antes da nossa Loteria dos Sonhos. Agora, o número 10, décimo prêmio, no décimo prêmio, olha o resultado. Temos 93,88, 93,88. Calma que tem mais chance ainda para você. Próxima bolinha. Veja comigo, bolinha de número 1. Primeiro prêmio. No primeiríssimo, o resultado é o seguinte. 27, 22, 27, 22. Para finalizar a primeira extração desta terça-feira, a última bolinha chega agora, número 8, oitavo prêmio. No oitavo prêmio, eis os números, minha gente. 65, 18, 65, 18. Acesse loterse.com.br, o Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial, para obter mais informações sobre a nossa Loteria dos Sonhos. Pode acessar à vontade. Hora certinha, 11h04, a gente volta logo mais às 13h40 com a segunda extração de hoje. Ao vivo pela TV Jangadeira e também pelo nosso canal Lotece Loterias no YouTube. Chegando,
É tempo de bola.
Mendonça Filho. Tá valendo, 11 horas mais 5 minutos na Grande Fortaleza, 11:05. Eu quero abraçar aqui meu amigo jornalista, radialista Moraes Filho, um dos veteranos do Rádio Cearense, principalmente aqui da Rádio Assunção, diariamente aqui de 4:30 às 5, é Moraes? De 4 às 5, é liberdade de expressão aqui com Moraes Filho e o Vicente Alencar. Eita, mas eu... Silvana Claudina, jornalista, mas o Vicente participa, né? Ah, foi? Então tá valendo, meu amigo. Vem aí, Souza Filho, plantão padrão do rádio brasileiro. Souza
Filho. Bom dia a todos. Aquele abraço grande, Mendonça, a nossa secretária eficiente, herdeira do famoso Carlos Roberto Pajeú e o nosso Augusto Saldanha. Na Itália, o AC Milan ia perdendo o segundo tempo para o Torino 2-1. Colocou em campo o americano, titular da seleção dos Estados Unidos, Pulisic, que empatou e fez o gol da virada da vitória. O time do Milan é o novo líder na Itália após 14 rodadas, com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e só uma derrota. O Torino, há 6 jogos que não vence, 3 empates e 3 derrotas com a de ontem. Lá na Premier League, o Manchester United detonou o Wolverhampton Wanderers em Londres, 4-1. O português Bruno Fernandes fez 2 gols, o primeiro a assistência do Matheus Cunha, o segundo de penal, e 30.338 torcedores viram o time Manchester em ação, inclusive com o Casemiro entrando no decorrer da peleja. Libertadores 2026, 38 clubes já estão identificados, classificados. River Plate, pela primeira vez desde 2014, estará ausente. 5 times do continente vão estrear, inclusive o Mirassol do interior paulista. A Universidade Católica do Equador está retornando a Libertadores depois de 45 anos. No futebol, 2-7-1, mais um torneio caça-níquel. É a tal Copa Sul-Sudeste, de 5 de março a 7 de junho. De Minas, os representantes América Mineiro e Tombense. Do Rio, Volta Redonda e um tal de Sampaio Correia, cheio de bandido, de miliciano e coisas e tais. No Rio Grande do Sul, Inter e Juventude. De São Paulo, o São Bernardo e Novo Horizontino. Do Paraná, Operário e Cianorte. De Santa Catarina, Avaí e Chapecoense. Sul-Sudeste. Aí, o representante do Espírito Santo vai continuar disputando o outro torneio caça-níquel, denominado Centro-Oeste. Como é que te pode, rapaz? Uma coisa interessante essa CBF. Hoje, falando-se em entidade séria, hoje, mais uma rodada de número 6 da UEFA é justamente a Liga dos Campeões. 9 jogos. Bayern de Munique e Sport Lisboa é um deles. O Bayern de Munique em casa, na Liga dos Campeões, não perde desde 2013. 34 vitórias e 2 empates. Os portugueses estão invictos. O Sport, em todas as competições, tem 9 vitórias e 3 empates. Jogando na Alemanha, o time do Sport só ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu em 14 outras ocasiões. Atalanta e Chelsea lá em Bergamo, Barcelona e a Eintracht Frankfurt na Catalunha, Inter e Liverpool, um clássico em San Siro. Em casa, a Inter está invicta na Liga dos Campeões. 18 jogos, 15 vitórias, 3 empates. No duelo, o Liverpool, em 6 jogos, ganhou 4 e perdeu 2 para a Inter. Tem Monaco e Galatasaray. Vou repetir a informação de manhã, porque ela continua super atualizada. Um tribunal de Istambul, ontem, ordenou a prisão de 11 jogadores da primeira e segunda divisão, acusados de apostarem contra seus próprios times. Olha aí, ele em campo jogando igual aquele que fez um pênalti antes dos 5 minutos, né? Oh, meu Deus do céu. Essas são as tais bets espalhadas pelo mundo afora. Aliás, desde que o Fortaleza botou a propaganda dessa bet velha como marcha na camisa, só deu azar ao time. Perdeu o campeonato cearense, foi eliminado Copa do Nordeste, foi eliminado pelo Retrô, o time velho lá da grande Recife, Pernambuco, e acabou rebaixado aí na primeira divisão. Aliás, o presidente eleito, votei nele, o Rolim Machado, está na hora de arregaçar as mangas e assumir de verdade a presidência do Fortaleza, que está entregue esse pessoal que está se completando nessa tal de SAF. Outra palhaçada do futebol do Brasil. Pois bem, Monaco e Galatasaray. Aí tem PSV, Atlético de Madrid, tem Tottenham e Slavia de Praga. Tem o Kayat do Cazaquistão contra o Olympiacos da Grécia. E tem o Royal Union da Bélgica contra o Olympique de Marseille. Na Copa do Brasil Sub-20, começa a decisão. América Mineira e São Paulo. Na Copinha do Brasil, futebol feminino, Sub-20, 6 jogos hoje. Destaque para América Mineiro, Clube do Remo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo e Red Bull. E ontem, em Miami, com a quadra lotada, um jogo de tênis exibição entre o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, 22 anos, e o número 1 do Brasil, o jovem carioca João Fonseca, 19 anos, 24º do ranking mundial. Final deu a lógica. Alcaraz ganhou com dificuldades do João Fonseca, 2 sets contra 1. Aí, hoje, quarta de final do Mundial Feminino de Handebol, lá na Alemanha, tem a Alemanha, dona da casa da festa, contra o Brasil, que tem 5 vitórias e 1 derrota. Tem Noruega, fortíssima candidata ao título, contra Montenegro. Amanhã, tem Dinamarca, França, Hungria, Países Baixos, no novo basquete do Brasil. O Botafogo perdeu em casa, General Severiano, para o Caxias do Sul, 75 a 80. Hoje, tem Fortaleza, 16º, 3 vitórias, 9 derrotas, contra o Osasco de São Paulo, 14º, 4 vitórias e 10 derrotas. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10. O maior estoque de peças para carros nacionais importados na Argentina, Estudiantes de La Plata e Racing vão decidir mais um dos 3 torneios por ano do futebol porteño. Grande Mendonça.
Valeu, meu amigo Souza Filho. Tá aí o Souza Filho comunicando futebol pelo Brasil e o mundo. Alô, alô, você. Obrigado pela sintonia. Você que está acompanhando o nosso trabalho aqui na Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Eu queria saber se o Palermo acertou ou não acertou. Já, já, eu vou falar com Aloysio Lima, porque o Natal de Ofertas já chegou na Loja das Estantes. Confira roupeiro de aço para funcionário de 8 vão, só R$ 1.176,90. Cadeira secretária, R$ 399,90. Gaveteiro, 5 gavetas, R$ 441,90, tudo em 8 vezes sem juros. Estacionamento grátis, entrega rápida, Avenida Mister Hall, 3979. Telefone é o 3235-4143. Fale com não é pai ou não é filho, consertamos a sua cadeira. Unidobox Supermercados, feitos para você, são 9 lojas, 4 no Montese, Passaré, Castelão, Maracanã e Maranguape. E tem a Caçula, a mega loja em Horizonte. Pensou em supermercados? Pensou Unidobox, direção Nidovando Pinheiro. Bom dia para os amigos aí do Unidobox Supermercados. São 11 horas 14 minutos na Grande Fortaleza. 11h14, deixa eu falar de uma coisa boa aqui para você. A Marpal Veículos, há 6 anos realizando seus sonhos na compra, venda e financiamento de veículos novos e seminovos, é com a Marpal Veículos, financiando até 21 vezes no cartão ou pagamento em 60 vezes. Localizado na Avenida José Bastos, 4699, loja 33. Adquira já o seu carro dos seus sonhos. Fale conosco através do telefone 85985127777. Eu falei Marpal Veículos. Bom dia para a turma da Marpal Veículos, 11h15.
Estamos apresentando É Tempo de Bola.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego. É
a
Atenção população do Montes e adjacências. Quer imprimir as fotos que tem aí no seu celular? Venha para NN Cell. Impressões com a qualidade do papel fotográfico em poucos minutos. E tem mais: películas 3D, cabos, carregadores para o seu celular, chips, cartões de memória e pendrives. Você também encontra na NN Cell. Fazemos impressões de boletos, cópias, digitalização e envio de documentos em geral. NN Cell, a pequena grande do Montese. Desembargador Praxedes 301B, em frente ao Nido Box. WhatsApp 994140738. 994140738. NN Cell, a pequena grande do Montese.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujeep é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujeep nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oficina O Pisca Pisca vende e recupera faróis, retrovisores e lanternas nacionais importadas. O Pisca Pisca, na Avenida Heráclito Graça, 1475. O fone é o 3261-7535. Eu falei O Pisca Pisca.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora. 3122-0101.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina, com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
A Excelência Empreendimentos lança o loteamento Boa Vista em Pajuçara, com infraestrutura completa e com lotes a partir de R$ 420 mensais com 150 metros quadrados. Projetado para ser o melhor empreendimento da região. Loteamento Boa Vista, situado na Pajuçara, ao lado do Jardim Bandeirantes, próximo à entrada de Maracanaú e vizinho à Polícia Rodoviária Estadual. Loteamento Boa Vista, o melhor da Pajuçara. Tudo que sua família precisa para viver bem. Entre em contato com nossos corretores. Você vai ver que um bom investimento é coisa séria. Vendas 987227894.
Em 100 anos no ar, o rádio tem experimentado mudanças. O jeito de comunicar também tem mudado com a sociedade. O que não tem mudado é a relação entre vendedor e consumidor. O rádio continua no centro desses dois lados. Quer vender bem? Quer comprar bem? Venha para o rádio. Mande sua mensagem para milhares de consumidores. É rápido e barato. Anuncie na Rádio Assunção. AM 620, a mais forte do esporte. Experimente. Fale com a gente. 85 98886 8351.
Rádio Assunção.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Mendonça Filho.
11 horas 21 minutos na Grande Fortaleza, 11:21. Bom dia para você que está na Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Obrigado de todo o coração você ligando e participando da grande promoção da HS Baterias. HS Baterias tem promoção lá a todo preço. Você vai lá e confere na HS Bateria. Você compra baterias Moura isenta com preços promocionais em até 10 sem juros. Entregamos em toda Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 3467-0129 e tem o zap 988-85-1404. HS Baterias, mais força para o seu carro. Bom dia, Kilmer. É o Viário.
Bom dia amigos, o programa é Tempo de Bola, chegando com as novidades do Ferroviário Atlético Clube, que já iniciou a pré-temporada, até porque o Ferroviário ficou de molho entre o dia 9 de agosto e o mês de novembro, então não tem por que ter férias não. Essa moçada que está sendo contratada já chega para trabalhar pesado, visando a temporada 2026. Ferroviário anunciou no dia de ontem a contratação do meia e volante Lucas Gabriel de Oliveira, o Lucas Black. Para quem acompanhou a Série C do Campeonato Nacional, ele disputou a terceira divisão, onde o Maringá não se classificou, não subiu de divisão, com a camiseta do time do Paraná, né? Camisa do Maringá. Ele jogou também no Criciúma e no Monte Azul. O Lucas Black, repito, é meia volante, tem 1,90m, é paulista de Sertãozinho e nasceu no dia 19 de abril de 2000. Os contratados começam a chegar. Ferroviário está repatriando o zagueiro Jefão, fica mais uma temporada no Ferroviário, o goleiro Sivaldo e o volante Ramírez também chega para reforçar o Ferroviário para a temporada 2026. Um abraço, Kilmer de Campos, é Tempo de Bola.
Valeu, grande Kilmer. Aí o noticiário do Ferroviário, Kilmer de Campos. Campeonato Cearense começa nesse dia 6 de janeiro. Vem também o Brasileiro Série A, Copa do Brasil. Em março começa a Série B. Tá aí folga demais para o time daqui. Alô, alô, Erivando Lima, as notícias da região Jaguaribana e Central do Estado. Erivando.
Muito bom dia, Mendonça Filho e ouvintes do programa É Tempo de Bola e toda a equipe do programa aqui na sua rádio Assunção Cearense. Olha, Mendonça, estamos chegando com informações de esportes aqui do Vale do Jaguaribe. Reta final de ano, agora praticamente férias aí para todo mundo. Mas hoje teremos aí o jogo da final, o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de Futebol de Salão. Jogo esse que vai acontecer na cidade de Ipu, é? E a final será entre Ipu e a equipe de São João do Jaguaribe. A equipe de São João já viajou desde o último domingo, a 1 da tarde saiu aqui de São João do Jaguaribe com destino à cidade do Ipu. Está lá concentrado para o jogo de hoje à noite, essa grande final do Campeonato Cearense de Futebol de Salão. O próximo jogo, o jogo da volta, será dia 14, domingo, na cidade de São João do Jaguaribe. Olha, no próximo sábado vai estar aqui no Vale do Jaguaribe, na cidade de Quixeré, onde mora inclusive o pai dele, né? O técnico Wilson Saboia, que é filho do seu Raimundo Saboia, ele é cearense também, vai estar na cidade de Quixeré, ministrando um curso, né, com aulas práticas, com pessoas que estão aí se preparando para ser treinador de futebol de salão. Na ocasião, o técnico irá receber a equipe da UDR, União Desportiva Russana, de futsal feminino, irá receber essa equipe lá na cidade de Quixeré, onde irá bater um papo com as meninas, tirar foto e também até participar das aulas práticas que será imposto lá pelo preparador técnico da seleção brasileira. Portanto, sábado pela manhã, na cidade de Quixeré. Portanto, né, Russas está de férias, aí o time, né, já não chegou à final do Intermunicipal, muito menos do Campeonato Cearense, Agora é só no próximo ano, né, a movimentação de